A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Portuguesa radicada no Brasil, Maria Adelaide Amaral é jornalista e já escreveu diversas obras para o teatro, mas sua grande paixão é criar histórias para a televisão. Já escreveu algumas minisséries exibidas na Rede Globo, como Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, A Muralha, entre outras que marcaram o horário nobre da emissora. Formada pela Escola de Comunicações da Fundação Casper Libero, Maria Adelaide Amaral atuou por 16 anos na Editora Abril. A autora da novela Sangue Bom fala ao Trilha das Artes sobre os segredos da teledramaturgia e seu processo criativo ao som de músicas que ilustraram algumas das suas minisséries, como essa composição que ouvimos ao fundo, Fado, de John Nashlin, composta para Os Maias. Maria Adelaide, quero começar por onde você começou, o teatro. Como anda a sua vida teatral?
Eu continuo fazendo teatro. É que essa atividade apenas ficou mais errática por causa da televisão, porque a televisão me consome muito, muito tempo, muito tempo. Escrevi a minha primeira peça em 1974, que seria A Resistência, e logo em seguida escrevi uma segunda, Boda de Papel, que afinal de contas acabou sendo montada antes da Resistência, julho de 78. Dirigida pelo Cecil Thierry, que era um Foi assim, um grande diretor dos anos 70. E ele estava em São Paulo com uma peça da mãe dele, da Sônia Carreiro, dirigindo Constantina, que estava no Teatro Brigadeiro, e a gente acabou se conhecendo. A Regina Braga passou o texto para ele, de Boda de Papel, dizendo que ela queria fazer TT. Bom, para encurtar a história, fizemos Boda de Papel, e logo em seguida ele pegou o texto da Resistência e falou: vou levar para o Rio, porque vai ter uma concorrência no teatro Glaucio Gil e eu vou colocar a tua peça, embora eu ache muito complicada essa tua, porque essa tua peça ela é muito particular, um universo que de jornalistas que talvez não interesse o público, o grande público, porque é um dia de passaralho numa redação. Eu trabalhei na Abril durante muitos anos. Então, eu tinha vivido aquela situação, fui ali, inclusive, vivendo essa situação, uma situação de demissão coletiva, que eu descobri que eu era autora de teatro, porque até então eu queria ser crítica de teatro, escrevia muito sobre teatro, eu trabalhava na Divisão Cultural da Abril, a gente tinha livros de teatro vivo, que talvez você se lembre, enciclopédias, eu fazia todos os livros de teatro, então eu tinha acabado virando uma especialista e achando que um dia, inclusive, eu seria crítica de teatro. Então, mas vivendo essa situação, eu me descobri autora. E o Cécio não fazia a menor fé nessa peça. Ele dizia assim: é uma coisa que não vai interessar ninguém. E no fim, em agosto de 79, essa peça, que afinal de contas ganhou a concorrência do Teatro Glaucio Gil, estreou com um sucesso extraordinário. Foi assim, uma coisa. E eu estou falando de uma época em que o teatro se fazia de terça a domingo, com duas sessões na quinta-feira, duas sessões no sábado e duas sessões no domingo. Isso foi assim até o Plano Cruzado. Depois é que começou a rarear, aí começou a ser de quarta a domingo, depois de quinta a domingo, agora é de sexta a domingo, em suma.
E às vezes é só sábado e domingo.
É só sábado e domingo. Isso esse panorama é muito melancólico para quem, como a gente, conheceu o outro lado, né? Conheceu o momento em que o teatro se fazia, em que as pessoas viviam efetivamente no teatro.
E o que, que você atribui, Maria Adelaide, à dificuldade hoje de se viver de teatro?
Eu vejo assim, até o Plano Cruzado, você sabia quanto você pagava por um tijolinho. Lembra tijolinho?
Lembro, claro.
Tijolinho era aquele negócio, era o anúncio da peça.
Então, isso.
O anúncio da peça, assim, era igual para todo mundo, era uma coisa muito democrática e custava a mesma coisa. Com a inflação e com o Plano Cruzado, mas houve uma tal deformação e uma tal confusão em relação àquilo que as coisas valiam ou que custavam, que de repente ficou absurdo. também nesse momento eu presenciei, assim, as pessoas dizendo que não era mais possível fazer teatro sem um patrocínio, porque aquilo que o público pagava na bilheteria já não conseguia mais sustentar o espetáculo. Você sabe que a Fernanda Montenegro, ela toda vez que comenta dessa época, porque durante séculos o teatro foi assim, a gente vivia da bilheteria, a gente não vivia de patrocínio, isso não existia.
Eu sei, eu estudei com Dulcina de Moraes aqui em Brasília.
Bom, então ela é, imagina, a Dulcina Odilon, eles são da, é assim, quer dizer, a peça entra em cartaz, se a peça, a Fernanda sempre conta assim, que ela pegava, ia ao banco e para pedir um empréstimo para o gerente e dizia assim, eu vou dar em garantia o meu Fusca. Era assim que as pessoas faziam. E se a peça ia mal, as pessoas tiravam de cartaz. E se ia bem, então ia lá pagar o empréstimo e as pessoas continuavam vivendo, se alimentando, pagando aluguel daquilo que a bilheteria dava, rendia. Eu percebi essa deformação mais claramente a partir do Plano Cruzado. E aí também tem a questão da televisão e que tem a questão das gravações. Então eles também não podiam gravar só em 2-3 dias. Então também se estendeu um pouco isso. Eu acho que foi assim, uma conjunção de fatores. Acho que apontar um ou outro. E assim o teatro, ou tudo que a gente conhecia com o teatro, foi se desfigurando.
Uhum.
E passou a ser impossível, pelo menos para mim, passou a ser impossível viver de teatro.
Na sequência ficamos com Lua Branca, tema da peça O Abre Alas, Chiquinha Gonzaga, que Maria Adelaide Amaral escreveu em 98 para homenagear os 150 anos de nascimento da compositora carioca. A música foi gravada por Maria Bethânia em 1995.
A lua branca, de fulgores e de encanto, se é verdade que é o amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto, vem matar essa paixão que anda comigo. Oh, por quem és, desce do céu a lua branca, essa amargura do meu peito a vem arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, vem por Deus iluminar meu coração. Quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, e em tua luz então me surpreendias ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela chorava soluçar cheia de beijo, vim em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com a jornalista e escritora Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide, como foi a sua ida para a TV?
Eu tinha uma peça que eu ia escrever para o Antônio Fagundes sobre Shakespeare, sobre ele, a figura de Shakespeare. Só que em fevereiro de 90, o Collor entrou, garfou a Zélia, a Dulce de Mello, garfou a poupança dos brasileiros,
uhum,
inclusive a minha. Então, quando o Cassiano Gallos Mendes me ligou, me convidando para escrever com ele Meu Bem, Meu Mal, que era uma novela das oito, eu não tive outra alternativa senão aceitar, porque eu estava realmente numa situação, aliás, o Brasil todo estava, numa situação deplorável, lamentável, entendeu?
Entendi.
E foi por isso que eu fui para a Globo, assim, que eu fui, assim, com muitas reservas, muitos preconceitos, idiotas, inclusive, né? E ao longo desses anos eu tive a sorte de escrever, de criar, assim, grandes coisas, grandes minisséries, de fazer praticamente um inventário da história do Brasil, mapear a história do Brasil, apresentar Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, com o JK, e a Muralha, o início de São Paulo, entendeu? E produtos de risco, produtos de alto risco. Eu tive o privilégio de, durante muitos anos, ficar nesse segmento das minisséries históricas, e realizar coisas importantes e coisas assim que estão no currículo de algumas faculdades. Por exemplo, o Só Coração faz parte do currículo de artes plásticas aqui da Fundação Armando Álvares Penteado.
Certo.
Tem muitas, muitas teses de doutoramento a respeito das minhas minisséries. Então, é bacana isso, sabe?
Claro, e feito dentro de uma emissora também que zela muito pela qualidade, né?
Sem
da produção.
Dúvida. Porque aí, sabe, não é só o elenco, é a técnica, então, é o diretor de arte, é o iluminador, é o câmera, é o editor, entendeu? Então, isso a Globo tem realmente. Essa é a grande diferença, acho que entre ela e as outras.
Eu
né?
sei.
Você é minha droga, paixão e carnaval. Meu Zé, meu bem, meu mar. Meu Zé, meu bem.
Maria Adelaide, você transita pela escrita em vários campos: o jornalismo, a literatura, o teatro e a teledramaturgia. Como é que você lida com a palavra nesses casos?
Eu vou dizer uma coisa para você. Eu também incursionei pela literatura, como você sabe. Eu também escrevi dois ou três romances. Não, escrevi três romances. E um deles, Luísa, ganhou o prêmio Jabuti em 1987, relativo a 86. Ele foi publicado em 86. Eu não tenho mais tempo para escrever literatura, mas literatura é uma das paixões da minha vida. O que acontece quando você escreve, e quando você escreve, quando você escreve personagens, quando você escreve diálogo, você coloca duas, três, quatro, cinco pessoas falando, cada personagem tem uma voz. Então, isto pode não ficar muito claro, nem ser muito necessário na literatura. Mas no teatro, isso é fundamental. O modo de falar de uma empregada não pode ser igual ao da patroa letrada. O modo de falar de um nordestino não pode ser igual ao modo de falar de um carioca, ou mineiro. Ou seja, as pessoas se expressam não só de acordo com o seu lugar de origem, mas a sua origem social e regional. Por exemplo, eu considero que os personagens de quando você vai para Minas Profunda, que é a Minas, por exemplo, de João Guimarães Rosa. As pessoas, e mesmo no norte, no extremo norte do país, também no Pará, por exemplo, você escuta, Maranhão também, você escuta as pessoas falar, as pessoas simples. As pessoas têm um requinte de linguagem extraordinário. Então, dá para você mapear, entendeu? Quer dizer, quando eu falo que são diferentes, eu não estou falando que são mais pobres ou mais ricas. Elas são específicas daquela pessoa, daquele personagem que é originário daquele lugar e que está ou não está, que continua naquele lugar ou se mudou para a cidade. O fato é que cada personagem tem uma voz. E isso vale não só para o teatro, como para a televisão. Para quem escreve diálogo, é a mesma coisa. A técnica é diferente. Na hora de você escrever, a técnica é diferente. Porque um texto de teatro, você não escreve assim por cena, se é interior ou exterior, você não coloca o cenário. Você simplesmente, nas rubricas, você no início, você já coloca a lista de personagens e você coloca o cenário e põe o cenário diferente. O texto de televisão, na hora que você vai escrever tecnicamente, ele é mais exigente. E, claro, dependendo do horário para o qual você escreve, eu, por exemplo, posso viajar muito mais num texto que vai para o ar às 11 horas da noite do que às 7 horas. Às 7 horas eu tenho que ter, assim, muito claro quem é o meu público ou qual é a maior parte do meu público. Porque eu quero que todo mundo entenda aquilo que eu estou falando e todo mundo decodifique a mensagem que eu estou querendo passar.
Entendo.
Então, o vocabulário é o vocabulário mais acessível, digamos assim.
Entendo.
Mas também depende do personagem, né?
Claro. Falar em personagem, eu gostaria de falar sobre uma questão que a mim me impressiona muito na sua obra. A mulher tem um espaço nas suas histórias que muitas vezes transcende a questão do gênero, né? As personagens femininas abrem um espaço teórico sobre a condição humana. De onde é que vem, Maria Adelaide, essa munição toda a favor das mulheres?
Olha, eu nem sei direito como é que isso começou, porque isso não foi sempre assim. Inclusive, o Mauro Mendonça tem uma frase sobre uma das minhas peças, uma peça minha que ele fez, Intensa Magia, que ele dizia que eu escrevia como um homem. E quando eu comecei no teatro, escrevendo teatro, várias pessoas, vários diretores, inclusive críticos na época, diziam que as minhas personagens masculinas, eram muito mais fortes, contundentes, expressivos, digamos assim, que as personagens femininas. Eu acho que foi a partir de Chiquinha Gonzaga, que foi uma peça que eu escrevi para o Teatro Popular do SESI, por encomenda deles, em 1983, foi a partir de Chiquinha Gonzaga que realmente eu passei assim, as minhas personagens femininas passaram a ter uma voz e uma expressão que elas não tinham. Isso veio também logo em seguida com De Braços Abertos, foi uma peça que a Irene Ravache e o Lucas de Oliveira fizeram. Foi para Brasília, inclusive.
E ganhou muitos prêmios também, né?
Como?
Ganhou muitos prêmios também.
Ganhou muita. É impressionante. Foi talvez a minha peça de teatro das mais bem-sucedidas, se não for a mais bem-sucedida. E foi a partir daí.
A gente vai dar um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a escritora Maria Adelaide Amaral, que nos fala sobre sua paixão por história, a novela Sangue Bom e os novos projetos. Fique na trilha, eu volto já.